Bia, que veio para falar para a gente a respeito sobre o Gugar, né? Gugar é uma outra pessoa, exposição dos dados pessoais na internet. Quem nunca deu aquela conferida, né? Botou o nome completo.
Eu queria começar contando uma coisa que eu não sei se vocês sabem. A gente não tem muita ideia sobre os números do Google. Letícia, dá um chute. Quantas pesquisas são feitas por segundo no Google?
Ah, não faço ideia.
Um segundo.
Não tenho ideia.
40 mil. Nossa. Por dia são 3,5 bilhões.
Meu Deus. Meu Deus.
Então, assim, são trilhões. É uma coisa louca, né? O Google, na verdade, ele manipula a gente. Isso é um assunto que não é para hoje, mas só porque é fácil para ele. Já existem pesquisas e até metodologias para determinar que tipo de manipulação a gente sofre com o Google. Existem séries na Netflix que falam disso. Mas eu queria falar do Google hoje por outras razões. A gente fala muito de golpe, de ser passado para trás, de não saber contratar, às vezes profissionalmente contratar uma pessoa que não tem um caráter legal, que não tem um passado legal, ou começar a sair com uma pessoa sem saber exatamente quem ela é, depois descobrir que era uma pessoa complicada, ou violenta, ou que tenha um histórico não muito bacana de honestidade. Ou até contratar alguém para trabalhar com seus pais, com o seu babá dos seus filhos. Enfim, hoje eu queria fazer essa pergunta para vocês, para os ouvintes, para todo mundo. Será que a gente precisa cair tanto? Porque hoje você acha quase tudo no Google. E eu tenho uma pergunta. Eu queria saber quem, quando conhece uma nova pessoa, seja quando vai contratar ou seja no âmbito pessoal, um paquera no Tinder, antes de sair, dá uma googada para ver se a pessoa tem algum processo, para ver se a pessoa responde alguma coisa. A mulher olha para ver se o cara responde por alguma agressão, se está, enfim. Será que isso já é um hábito? Porque deveria ser, né, pessoal? A gente hoje tem o Escavador, a gente tem o Jus Brasil, com os processos que são abertos. A gente pode achar artigo, a gente pode achar posicionamento. A gente busca a pessoa no Google e as redes dela aparecem. Então, se ela é a favor, por exemplo, de torturador, eu não quero saber, nem de contratar, nem de sair para jantar, se ela defende torturador. Então, são coisas assim, você consegue ver, pesquisar no Google muito sobre pessoas. E aí eu questiono, será que a gente está tão inseguro assim ou será que a gente não usa a ferramenta como deveria usar? Fala aí, Cacá.
Ah, eu fiquei em dúvida aqui. Eu, sinceramente, não tinha...
Você não tem esse hábito?
Não, eu não tenho o hábito de fazer essa pesquisa. Mesmo em rede social, assim, a gente acaba ficando, né? Naturalmente, a gente conhece as pessoas. Ontem eu até tive uma certa surpresa, porque a gente foi entrevistar um médico aqui na TV. Quando ele entrou, eu falei, caramba, eu conheço esse cara. E eu... Inclusive, já vi algumas fotos dele em rede social e tal. E quando ele se sentou ao meu lado, falei, a gente se conhece, não? Ele falou assim, nossa, a gente já jantou junto certa vez, mas tem muito tempo, porque nós temos um amigo em comum, etc, etc, etc. Aí que eu fui me tocar, e inclusive ele mesmo falou, não, eu te acompanho nas redes sociais e eu vejo fotos dele, mas eu não sabia quem era. Então não tem muito essa... Digamos,
é um hábito, né, Cacá? Eu acho que essa questão de pesquisar é um hábito. Por exemplo, entrevista de emprego de bom tom que você pesquisa a empresa, veja o propósito dela, as coisas que ela defende. Numa entrevista você mostrar que já conhece a empresa. Muitos RHs hoje pesquisam os candidatos em redes sociais, veem se eles têm algum processo, às vezes até um processo trabalhista, eles ficam lá atrás. E eu queria falar um pouco no âmbito pessoal, porque muitas pessoas, mais velhas e mais novas, já tiveram ameaça aí de golpe em Facebook, de abordar mulheres mais velhas para tentar tirar dinheiro, coisas assim. Então, perfil desconhecido que a gente não consegue googar, possivelmente é fake. Então a gente já bloqueia, já elimina da nossa vida.
Isso é verdade.
E se for alguém propondo um negócio, chamando para sair ou convidando para alguma coisa, eu acho de ótimo tom que a gente busque o nome completo da pessoa, e tem que ter cuidado com os homônimos, né? Porque isso acontece, nomes iguais de pessoas diferentes, mas a gente buscar a pessoa e ver, eu acho que protege a gente, é segurança para nós. né? Especialmente as mulheres. O Brasil é um dos países onde o feminicídio é mais alto. Então, antes de sair com o cara, dá uma olhada nele.
Isso.
Vai pesquisar, vai olhar no Google, vai ver processo, vai ver o que, que tem contra ele, vai ver se tem nas redes sociais como é que é, vai ver se tem algum depoimento, alguma coisa. Enfim, é muito importante olhar as pessoas e saber quem elas são, já que o Google permite que a gente faça isso, né?
É, e no caso...
Inclusive, se for funcionário público, tem o portal da transparência. Você vê até quanto a pessoa ganha, né?
É, ô Bia, mas só para a gente reforçar e concluir aqui, eu ia dizer o seguinte, isso que você está falando, recentemente foi tema de uma entrevista que eu assisti, eu li, de um delegado. Ele estava falando a respeito de um golpe, um certo tipo de golpe na internet, e ele estava recomendando isso que você falou. Falou, olha, se alguém se aproximar de você, te manda uma mensagem, você está ali, te manda uma mensagem direta, alguma coisa assim, dê uma olhada, aí sim ele recomendou, dê uma olhada primeiro se essa pessoa tem algum histórico, o histórico dessa pessoa nas redes sociais, e depois dê uma olhada, uma gugada mesmo, para saber,
sim,
principalmente se essa pessoa, ele usou a expressão vida, não tem vida na rede social, ou seja, se está ali há pouco tempo, se as fotos não contam uma determinada história, se você tem alguma desconfiança de que aquelas fotos elas não correspondem a um perfil verdadeiro, vá atrás e desconfie, porque você pode estar caindo num golpe.
Exatamente, Cacá. Ontem eu tive meu perfil, eu fechei, até por medo dessas pessoas. E aí ontem eu tive 3 pessoas pedindo para seguir, e eu achei estranho no mesmo dia 2 pessoas que pareciam fake. Com foto fake, um nome estrangeiro, bloqueei na mesma hora. A gente tem que ter um pouco de medo, né? E mesmo nas relações mais abertas, onde as pessoas se procurem e até tenham amigos em comum e tudo, eu acho de bom tom, eu sei que as pessoas inclusive me googlam também, e eu acho normal, eu acho importante que você google de volta, que você veja um pouco sobre o histórico da pessoa, pelo Google você vê, muitas vezes, com quem a pessoa esteve, com quem se relacionou, e se a pessoa não tiver rede social nenhuma, você acha em outros sites, né? Você sabe se a pessoa é sócia de alguma empresa, hoje você tem sites que mostram os sócios, você sabe se a pessoa tem processo, se ela é parte envolvida no processo, você sabe tanta coisa da pessoa que se torna um hábito importante. Por mais esquisito que pareça ser, o mundo não está para peixe. Então é importante que a gente vá no oceano Google e procure pescar antes tudo que a gente puder e ter as ferramentas para a nossa segurança. E aí eu insisto que é geral, mas no caso das mulheres me preocupa muito, porque eu falo até muito com algumas conhecidas minhas, gente, não sai levando para casa de vocês que vocês não conhecem direito. Ah, começou a namorar outro dia, já leva. Não façam isso, vocês não sabem quem é a pessoa. A pessoa às vezes é lobo em pele de cordeiro, isso é normal, é assim desde que o mundo é mundo, não é agora. E hoje você tem uma ferramenta que os meus avós não tinham. Você pode ir ao Google e saber um pouco mais da pessoa. Ainda assim, você pode cair em alguma cilada, mas você evita algumas ciladas vendo um pouco o histórico da pessoa. Então, é isso que eu queria deixar hoje aqui registrado, que eu acho muito importante. É quase um programa de utilidade pública hoje.
Muito obrigada, viu, Bia, mais
tá
uma
ótimo.
Vez pela sua participação.
Tá ótimo, gente. Bom final de semana, que o tempo fique tranquilo aí.
Acho que
vai ser meio esquisito.
Tá legal. Um beijo, Bia.
Tá bom, um beijo. Tchau, tchau.